O agrotóxico mais usado no Brasil e no mundo volta a sentar no banco dos réus nos Estados Unidos, acusado de ter participação importante no desenvolvimento de um câncer, o linfoma não Hodgkin, em um idoso que vive na Califórnia. A decisão do júri foi por unanimidade e é contestada pela Bayer, grupo alemão responsável pelo produto. O vilão em questão é o herbicida Roundup, produzido à base do glifosato, um composto usado para matar ervas daninhas que competem com as culturas e compromete a produção agrícola. Em 2015, a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde soltou o documento em que afirma que o glifosato é provavelmente cancerígeno para humanos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos rebateu, dizendo que é seguro quando usado com cuidado. A verdade é que não há estudo científico que comprove que o Roundup provoca câncer. Por isso, a decisão do júri, que cabe recurso, foi equivocada. Essa é a visão do engenheiro agrônomo José Otávio Machado Menten, professor da Esalq USP de Piracicaba.
Eu acho que é precipitado uma decisão dessa afetar a imagem de um produto e dos outros produtos fitossanitários que nós usamos há muito tempo, lembrando que a utilização de qualquer produto ele passa por uma série de estudos, principalmente estudos toxicológicos, e não existe evidência científica, até onde eu saiba, de qualquer problema causado pelo glifosato, que é o ingrediente ativo do Roundup, desde que utilizado de maneira correta e segura, como devem ser feitos como deve ser feito com todos os produtos que nós usamos na agricultura.
O professor explica como a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atua na liberação dos insumos agrícolas.
A Anvisa, ela baseia as suas conclusões em estudos que seguem protocolos internacionais. Existe uma série de estudos envolvendo o efeito agudo, subcrônico e crônico de todos os produtos. Os produtos fitossanitários, eles são um dos produtos mais estudados antes de ser liberado. Enquanto não houver uma evidência de fato científica associando, tendo o nexo causal da utilização desses produtos por agricultores que seguem, que prescreve o rótulo e bula, não há motivos para preocupação. Embora exista sempre a possibilidade de alguém apresentar algum estudo que vai ser analisado por um grupo grande de técnicos altamente qualificados, isso se chama reavaliação ou reanálise. E caso haja algum tipo de evidência, medidas são tomadas para se limitar o uso só para alguns tipos de aplicação ou, em alguns casos, de realmente haver o banimento, não mais se possibilitar a sua utilização. Isso vale tanto para o Brasil como para outros países.
Os organismos aí de defesa do meio ambiente, né, dizem que existe um lobby muito forte das empresas para que se utilize pesticidas aqui no Brasil, que seriam, em tese, cancerígenos. Como é que você analisa, né, essa afirmação?
Esses produtos fitossanitários ou pesticidas, eles são extremamente importantes na agricultura. Se nós não tivéssemos esses produtos hoje aqui no Brasil, nós estimamos uma redução na produção de quase metade. Ou seja, se nós não usarmos esses produtos, nós vamos ter que duplicar a área cultivada para se ter a mesma produção. Então, esse é um ponto de sustentabilidade. Tudo que a gente faz na vida tem uma análise de risco, de você tomar decisão dos possíveis efeitos colaterais negativos. Quando se registra um produto aqui no Brasil, são analisados aspectos agronômicos, isso é feito pelo Ministério da Agricultura, aspectos ambientais, isso é feito pelo Ministério do Meio Ambiente, particularmente pelo IBAMA, e os aspectos toxicológicos são feitos pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Todos esses estudos têm demonstrado que todos os produtos que estão aqui à disposição da agricultura brasileira, eles são seguros. O importante é que o agricultor utilize de maneira correta. Eventuais casos, ou a maior parte dos casos, de que o manipulador, o aplicador desse produto, ele tem algum problema de intoxicação, e são pouquíssimos casos em relação ao grande número de pessoas que utilizam esses produtos, geralmente é porque ele não observou os princípios mais comuns de se proteger, como, por exemplo, o uso sempre dos equipamentos de proteção individual, de respeitar a dose do produto, etc.
Nós ouvimos o professor José Otávio Machado Menten, da Esalq USP de Piracicaba. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.